nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Meus queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos que se encontram na prisão, nos que estão em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Vamos confiantes ao trono da graça, assim cantávamos, para alcançarmos misericórdia. No Salmo responsorial, vamos pedir ao Senhor que se lembre da sua misericórdia. Mas não é preciso que Ele se lembre, nós é que nos devemos lembrar de que Deus é misericordioso, procurando ser misericordiosos uns para com os outros. Neste 26º domingo do tempo comum, a Igreja pede que façamos um dia de oração pelo próximo sínodo dos bispos sobre a família, que vai começar no dia 5 em Roma. A família, a Igreja doméstica, a célula base da sociedade. E neste dia 28 de setembro faz 36 anos que faleceu o Papa do Sorriso, o Papa João Paulo I, o homem da bondade, do amor, da catequese, o homem que disse que Deus é Pai e ainda mais Mãe. Então vamos nos preparar para esta refeição, para este sacrifício, preparando o nosso coração. Com muita humildade reconheçamos que somos pecadores, para mais dignamente podermos participar nestes santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que mostrais o vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Segundo as escrituras humanas, as estruturas humanas, o homem raramente se transforma. Se em dado momento errou, é imediatamente colocado à margem. Pelo contrário, segundo Deus, todo homem tem possibilidade de recuperar das suas faltas. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a virtude, salvará a sua vida. Se abrir os olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Vamos escutar a profecia de Ezequiel.
Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Vós dizeis: a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel. Será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, hão de viver e não morrerá. Palavra do Senhor.
Graças.
Verdade e ensinai-me.
Salvador, em vós espero sempre. Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordeis as minhas faltas e os pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência. Conhecer os teus caminhos.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia
e do vosso amor. Terá chegado ao conhecimento de Paulo a existência da rivalidade no interior da comunidade cristã de Filipos, nascidos de um certo ar de superioridade de alguns. Por isso, o apóstolo propõe como modelo Cristo, que por amor dos homens se fez um deles, submetendo-se à própria morte. Considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus interesses, mas aos interesses dos outros. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Vamos escutar a epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses.
Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma consolação nos dons do Espírito Santo, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade, considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: eu vou, senhor. Mas de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam-lhe: o primeiro. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão à vossa frente para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-nos. Está muita gente de pé, ainda há aqui alguns lugares que podem aproveitar, ou lá em cima no coro, estejam à vontade. Podem vir para aqui, não há problema nenhum. Para que alguém. Podem vir mais pessoas ainda, se quiser. Meus queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Prometer e não cumprir. Eis o que mais condenamos, mas eis também onde todos mais pecamos. Por isso, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós pode assegurar que cumpre tudo o que promete? Eis um domínio em que ninguém poderá ficar de fora como juiz, já que todos estamos por dentro como infratores. De facto, não são apenas os políticos que tão apressadamente causticamos a prometer o que não cumprem e a não cumprir o que prometem. Bismarck achava que nunca se mente tanto como antes das eleições, durante a guerra e depois da caça. Mas eu diria que é praticamente em todos os momentos da vida que faltamos ao prometido. É praticamente em todos os momentos da vida que não fazemos o que dizemos ou fazemos o contrário do que dizemos. Enfim, o prometido é devido, mas raramente é cumprido. Será que marido e esposa cumprem as promessas que assumiram no dia do matrimónio? Será que se esforçam por serem fiéis um ao outro, amando-se e respeitando-se, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? Será que os pais procuram educar os filhos na fé cristã e na observância dos mandamentos, como prometeram no dia do batismo? E será que, na sequência dessa promessa, procuramos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Será que santificamos o domingo, cada domingo, e os dias santos, participando na Eucaristia? Será que honramos devidamente o nosso pai e a nossa mãe? Será que não alimentamos falsos testemunhos? Será que procuramos ser castos nas palavras e nas obras, nos pensamentos e nos desejos? Será que respeitamos aquilo que não é nosso? E será que nós, sacerdotes, procuramos, como prometemos, exercer digna e sabiamente o ministério da palavra, na pregação do Evangelho e na exposição da fé católica? Será que nós, sacerdotes, procuramos, como prometemos, celebrar com fé e piedade os mistérios de Cristo, principalmente no sacrifício da Eucaristia, e no sacramento da reconciliação? Será que, como nos foi mandado na ordenação diaconal, acreditamos no que lemos, ensinamos o que queremos e vivemos o que ensinamos? Ninguém está, portanto, em posição de apontar o dedo a alguém, faltar à palavra dada e à promessa feita. Não é um exclusivo de alguns, é uma falta de todos, nossa também. É para toda esta situação que somos alertados neste domingo, num cenário que nos é bastante familiar. Se há significante que conhecemos bem, é a vinha. É na vinha onde muitos trabalham, não só agora, mas também agora, sobretudo agora. A vinha, na Bíblia, é um significante com um poderoso significado. Ela simboliza o reino de Deus na terra, tipificado no Antigo Testamento pelo povo de Israel e no Novo Testamento pela Igreja Novo Israel. Para o trabalho desta vinha, ninguém é excluído. Todos são mobilizados, os que estão fora e os que estão dentro. Há 8 dias, falava-se de um proprietário que saiu para convidar trabalhadores para a vinha. Hoje fala-se de um homem que manda sair os seus próprios filhos para a vinha. Ou seja, ninguém é afastado. Todos são convocados. Aos de fora, faça um convite para entrar na vinha. Aos de dentro, faça um apelo para sair para a vinha. Os que estão dentro têm de sair para que os que têm estado fora possam entrar. O ponto de encontro é a vinha do Senhor, isto é, a Igreja que se encontra ao serviço da humanidade. Se alguém afasta, não é Deus que se afasta de nós. Nós é que podemos afastar-nos de Deus, ou, o que seria pior, afastar os outros em nome de Deus. A missão é para todos. A missão é para sempre. A missão é para já. Note-se a este propósito a fórmula que o pai usa. Filho, vai hoje, trabalhar para a vinha. Este hoje não é apenas um dia com 24 horas. Este hoje aponta para o tempo inteiro da nossa vida. Envolve, portanto, todos os hojes e cada hoje. O hoje deste dia também. Parafraseando uma conhecida máxima popular, disse-ia: não adies para amanhã a missão que podes e deves realizar hoje. É que a missão, além de necessária, é urgente. Pertence ao prioritário, ao inadiável. Entretanto, estes dois filhos não são apenas duas pessoas diferentes. Corporizam duas atitudes distintas diante da urgência da missão. Em ambos os casos, o que vem pelos lábios não corresponde ao que sobrevém na vida. Um inicialmente recusa, mas depois aceita. O outro inicialmente aceita, mas depois recusa. Ou seja, promete, mas não cumpre. Em suma, quem faz a vontade do Pai não é quem fala, é quem faz. Neste ponto, tocamos uma lacuna muito pertinente na vida da Igreja. Com efeito, há por vezes a tentação de tudo resolver verbalmente, de tudo resolver com palavras. Jesus estava a discutir com pessoas que eram peritas em falar, em dizer. O mal é que se tratava de um dizer sem fazer, de um fazer contrário ao dizer. Daí o apelo que o Mestre nos deixa: fazei o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Logo no Sermão da Montanha, Jesus tornara tudo muito claro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo o que fala de Deus faz a vontade de Deus. O discurso dos lábios conta pouco se não encontra eco no discurso da vida. Como notou o teólogo González Faus, Jesus falava de Deus deixando transparecer Deus. Grave não é dizer, grave é quando o fazer contradiz o dizer. Dizer só é importante quando se diz o que se faz e se faz o que se diz. É por isso que devendo, obviamente, respeitar o que as pessoas dizem, devemos estar mais atentos ao que as pessoas fazem. Santo António, que estava saturado de palavras sem sentido, gritou: cessem as palavras e falem as obras. De palavras estamos cheios, de obras vazios. O padre Giuseppe de Luca alinhava pelo mesmo registro: a melhor maneira de dizer as coisas é fazê-las. É que, como observou Abraham Lincoln, as ações falam mais alto que as palavras. Por tudo isto, não admira que São João exorte a que amemos não com palavras nem com a língua, mas com obras e em verdade. O grande drama é que quase sempre as palavras dizem uma coisa e as ações mostram outra coisa radicalmente oposta. Acontece que, meditando neste pedaço do Evangelho, fácil é concluir que os que dizem fazem são os que julgam, os que se julgam superiores. Já os que fazem, embora o não digam, são pessoas mal vistas e malquistas. Mas é nestes últimos que Jesus se revê, não pelo que fizeram até então, mas pelo que se dispõe a fazer a partir de então. Eles, embora não presumam, são. Já os outros presumem, mas não são o que presumem. E necessário não é presumir, é ser. Apesar de tudo, Jesus não exclui ninguém, nem sequer aqueles que se auto-excluem. O Evangelho não é fatalista, o Evangelho é a negação de todo o fatalismo. Dizia Almeida Garrett, e o povo gosta de repetir, que o que tem de ser tem muita força, mas Deus tem uma força ainda maior. É uma força que nem de força precisa, é a força da bondade, da misericórdia e da compaixão. As coisas deixam de ser lineares quando Deus entra em campo. Os que parecem excluídos, afinal, também são envolvidos. Os que parecem preteridos, afinal, até são os preferidos. E os que são atirados lá para trás, até são puxados para a frente. Em suma, muitas surpresas tem Deus para nós. Jesus é a revelação do Deus das novas oportunidades, do Deus de todas as oportunidades. Nem os que se recusam a trabalhar na vinha são excluídos no reino de Deus. Na verdade, Jesus não diz que os sumos sacerdotes e os anciãos do povo estão excluídos do reino de Deus. Diz sim que os publicanos e as mulheres de má vida vão à frente deles, e vão à frente não por continuarem com a sua vida, mas por estarem dispostos a mudar de vida. O mal de muitos é acharem que não precisam de mudar. Mudar é para os outros é que estão errados. Hoje como ontem, não falta quem pense que até Deus está errado. Que está errado por ser misericordioso, por dar uma oportunidade ao pecador que se afasta do mal. Hoje como ontem, não falta quem considere que a misericórdia é um sinal de fraqueza. E no entanto, como reconhecíamos há momentos na oração coleta, a maior prova do amor de Deus está quando Ele perdoa e se compadece. Não espanta, pois, que o salmista suplique: lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Só que Deus lembra-se. Deus lembra-se até quando nós nos esquecemos, até quando nós o esquecemos. Por tudo isto, é urgente mudar. É urgente que mudemos para que a nossa maneira de proceder se aproxime da maneira de proceder de Deus. Como explica São Paulo, Cristo, pelo caminho da humildade, vem ao encontro do homem sem deixar de ser divino. Pelo mesmo caminho da humildade, o homem é chamado a ir ao encontro de Deus sem deixar de ser humano. Deus não nos desumaniza, pelo contrário, é Deus quem mais nos humaniza e fraterniza. É Deus quem mais faz de nós humanos e fraternos. Em Cristo, Deus venceu as distâncias que nos separavam. É a humildade que nos aproxima de Deus. É a humildade que nos aproxima uns dos outros, sem preconceitos nem censuras. Procuremos então ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, que era manso e humilde. Desse modo, ficaremos unidos e nada faremos por rivalidade nem por vanglória. Nada faremos a pensar nos nossos interesses e tudo faremos a pensar nos interesses dos outros. No fundo, o maior adversário da nossa felicidade pode estar dentro de nós. O egoísmo é uma doença que cega, uma doença que tolhe, uma doença que pode matar. Só venceremos o egoísmo com muitas doses de vitamina C, de vitamina Cristo. É Cristo que nos ensina a olhar para os outros como eles são. Os outros não são menos que nós. São outros além de nós, mas são também outros conosco. Cristo também está neles. Em Cristo, todos estamos unidos a todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho será glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, atentos aos apelos de Deus Pai, movidos pela ação do Espírito Santo, oremos pela Igreja, pelos homens e pelo mundo, pedindo com toda a confiança, pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Pela Diocese de Lamego, suas paróquias e fiéis, pelos seus pastores e comunidades religiosas e por aqueles que não professam a mesma fé, oremos ao Senhor.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos.
Pelos homens que são conhecidos pelo Espírito, pelos que fecham o coração aos seus apelos e pelos que têm a Igreja dos alheios, oremos ao Senhor.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Por aqueles que no dinheiro têm os seus dons, pelos trabalhadores privados de salário e pelos que morrem porque não terem que comer, oremos ao Senhor.
Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Pelos que se julgam depositários da verdade, pelos que se deixam escravizar pelas paixões, e pelas crianças escandalizadas, pelos adultos, oremos ao Senhor.
Pela vossa misericórdia, salvai.
Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudo, e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, oremos ao Senhor.
Pela vossa misericórdia, salvai.
Pelos que entre nós são a imagem de Jesus, pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade, e pelos que procuram ser fiéis no Evangelho, oremos ao Senhor.
Pela vossa misericórdia.
Senhor nosso Deus, dai a cada homem um coração que se deixe conduzir pelo Espírito e que acolha com alegria a boa nova anunciada pelo vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
A Eucaristia não é apenas para cumprir preceito. Ela é, sobretudo, um hino de louvor ao Pai, pelo Filho no Espírito Santo, e um convite para que a nossa vida seja cada vez mais uma imagem transparente do amor que celebramos.
Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo do Espírito e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, lembremos especialmente as vítimas da fome, dos acidentes, dos atentados, do terrorismo. Lembremos também Margarida Santos Almeida, José Faustino, Almas do Purgatório, João Pinto e Hipólito, familiares, Margarida Gonçalinho, Diolinda e Herculano, Rogério Gonçalves e Maria da Encarnação, a todos admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, a quem várias pessoas e famílias agradecem graças recebidas. São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, dignadamente São Venceslau, São Lourenço Ruiz e seus companheiros, São Lourenço de Ripafrata e São Vicente de Rojas, que hoje se comemoram, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo.
Vivamos este momento com alegria, sim, mas também com serenidade. O momento da paz não é tanto para nos cumprimentarmos uns aos outros. É, sobretudo, para manifestarmos ao nosso vizinho que estamos em paz. Em paz com ele, em paz com todos os homens e em paz com toda a criação.
Saudai-vos na paz de Cristo, paz esteja consigo, paz esteja consigo. Os convidados para a ceia do Senhor, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo.
A festa semanal que é a Eucaristia ficaria incompleta se não nos aproximássemos da mesa do pão da vida. Mas não basta virmos à mesa. É preciso levarmos a força deste pão a toda a nossa vida. Transformemo-nos em Cristo. Transformemos em Cristo toda a nossa vida.
O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo.
Thank you. obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra e pelo Teu pão. Obrigado por estares no mais pequeno e por nos convidares à simplicidade. É na humildade simples que nos esperas e interpelas, que nós sejamos como as crianças, que, como as crianças, tenhamos o coração puro e manso.
Senhor, que nunca percamos a mansidão, que saibamos dar as mãos e oferecer o nosso coração. Com a Tua e nossa Mãe, queremos aprender a caminhar e a louvar-Te por quanto nos dás. Que a nossa vida seja uma resposta à Tua proposta de amor e ao Teu projeto de paz. Jesus.
Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renova a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente a Rádio Clube do Lamego disponibiliza na sua página de internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa, e quem quiser ainda que virtualmente visitar o nosso santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. Vamos começar o mês do Rosário. Continua à vossa disposição um livro escrito por um sacerdote da nossa diocese sobre Nossa Senhora, como modelo para a Igreja, como exemplo para todos nós. Logo à tarde, a oração, que começa às 5, a recitação do terço, a litania, a bênção e as vésperas, vai ser oferecida de forma especial pelo Sínodo dos Bispos sobre a Família, segundo o pedido do Papa Francisco. Recordo que amanhã, dia 29, é o dia da festa dos arcanjos São Gabriel, São Miguel, São Rafael. Terça-feira, dia 30, é a memória de São Jerónimo. Quarta-feira, dia 1, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Começa o mês do Rosário e o mês das Missões, que iremos assinalar aqui. Quinta-feira, dia 2, é o dia do Santo Anjo da Guarda. Sábado, dia 4, memória de São Francisco de Assis. Os queridos irmãos, nesta parábola do Evangelho parecem faltar mais dois filhos. Um que diga não e não vá para a vinha, outro que diga sim e vá para a vinha. E o Senhor só colocou estes dois é porque nós somos mesmo assim, um pouco de sim, um pouco de não. Então que o nosso sim vença o nosso não. E já que está a chover, que Deus faça chover na vossa vida a alegria, a paz e a felicidade. Pedi às pessoas que não se retirassem do santuário até que passe o cortejo processional. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.
Graças a Deus.